Agradeço a parte de Vossa Excelência, uma parte em que Vossa Excelência põe os pingos nos is nessa questão grave que é a repartição das responsabilidades decorrentes dessas revelações que têm vindo a público. E que não vão parar por aí. Já são 12 réus, 12 investigados, que já recorreram a esta faculdade que tem da delação premiada. 12. E outros virão. Outros virão, porque a partir do julgamento do Mensalão, eu volto ao tema, houve uma mudança radical, uma mudança de Copérnico na relação entre justiça, política e dinheiro. A justiça foi aplicada e será aplicada. É claro que o rigor das leis é quem vai determinar o tempo de permanência na prisão. Aqueles que foram condenados a ter uma pena preventiva de liberdade ou volume de restituição das multas. E eu lembro a Vossa Excelência, lembro a Casa, todos nós sabemos disso, que está na Comissão de Constituição e Justiça um projeto de lei de reformulação do Código Penal, iniciativa do senador José Sarney, com a relatoria, num primeiro momento, do senador Pedro Taques, depois do senador Eunício Oliveira, que aumenta de uma maneira significativa esse tempo mínimo de permanência em regime fechado nos casos de condenação à pena privativa de liberdade. Agora, como muitas e muitas coisas sérias, não há a menor vontade política do governo de impulsionar a sua maioria parlamentar para que essas coisas sejam votadas e aprovadas. Não há um projeto de lei importante na área penal, inclusive nos crimes de colarinho branco, que tenha sido de iniciativa nem do presidente Lula, nem da presidente Dilma Rousseff. Nada. E aquelas iniciativas que existem estão paradas ou aqui no Senado ou engavetadas na Câmara dos Deputados. Mas seguramente uma das consequências políticas desse episódio será a de reavivar esses projetos. Quanto à próxima etapa, que atingirá políticos, aí sim, não poderá haver da nossa parte, da parte do Senado, nem da Câmara, nenhum tipo de contemplação, nenhum tipo de acordão, nenhum tipo de proteger primeiro os meus e caçar primeiro os teus. Se isso acontecer, eu tenho certeza de que a sobrevivência dessa instituição, do Congresso Nacional, dependerá da forma enérgica e, aí sim, suprapartidária com que nós fomos agir para extrair as últimas consequências das denúncias que virão. Muito obrigado. Senador Aníbal.
O mais importante, senador, só para ficar o registro, é que nessa oportunidade, quando chegar a hora da classe política, a Justiça terá feito a investigação por completo e terá feito a avaliação sobre a delação premiada, que a delação premiada tem a obrigação de oferecer provas.
Não tem jeito.
Não pode ser uma brincadeira, um acordo entre pessoas que queiram se livrar.
Porque senão volta tudo atrás.
Isso. Então, a Justiça terá feito a sua parte, porque pode haver delação premiada e delação premiada. A Justiça, sim, vai ter que fazer o seu trabalho com acuidade, com competência, com experiência, para extrair dos depoimentos aquilo que seja verdade comprovada.
Isso.
E aí, sim, vai entregar à classe política, aqueles que tiverem culpa, para que a classe política aplique as sanções que os casos vierem a requerer.
Agradeço a pressão de Vossa Excelência. Senador Aníbal, lamento ter feito Vossa Excelência esperar.
Senador Luiz, ouvi com toda atenção o pronunciamento de Vossa Excelência e os apartes, todos que foram lhe apresentados, e deveria, em primeiro lugar, eu cumpro o dever de dizer que a indignação de Vossa Excelência, no que diz respeito à facilidade com que alguns tiram proveito em nome da política sem nunca terem qualquer contato com a política e depois põem nós aqui no plenário a nos digladiar como se a culpa fosse do PT, fosse do PSDB ou fosse de qualquer outro partido. Na realidade, esse cidadão que está anunciando a devolução de 90 milhões de dólares, pelo que soube, não tem filiação a nenhum partido. Né? A mesma coisa pode-se dizer de tantos outros corruptos e corruptores que estão aí presentes nas mais diferentes instituições, né? Não só do Executivo, mas também de outras esferas do Estado brasileiro. Aliás, corrupção e o jeitinho brasileiro estão presentes na nossa história, na nossa cultura política, desde a chegada de Cabral. E nós temos que fazer justiça ao dizer que a invenção da corrupção no Brasil não é obra do Partido dos Trabalhadores. E quando alguém se arvora a dizer isso, está sendo absolutamente leviano. Vossa Excelência não fez dessa forma, e eu faço justiça ao pronunciamento de Vossa Excelência. Mas muitos querem fazer crer que a corrupção se instalou no Brasil nos governos do PT. E isso, a presidenta Dilma, ontem, no seu pronunciamento na Austrália, foi muito firme ao dizer que hoje os mecanismos de apuração estão muito mais eficientes do que no passado, e essa eficiência tem se estabelecido e tem, digamos assim, se firmado com os resultados das tantas prisões, das tantas descobertas e tantos escândalos trazidos à tona, né? Portanto, quero dizer que não vejo, sinceramente, que o alarde da CPI ou da CPMI vá trazer uma contribuição maior do que a contribuição que a Polícia Federal, o Ministério Público e o Judiciário estão fazendo nesse momento. Sinceramente, não vejo. Até porque no Parlamento brasileiro há um jogo de interesse no sentido de querer enlamear o outro para se sair bem na história. E eu acho que isso não faz bem à nossa democracia. O melhor que nós podíamos fazer é tentar, sim, encontrar os caminhos para dotar o Estado brasileiro de uma legislação eficiente para punir com exemplo a todos aqueles que praticam mal feito, sejam eles ligados a partidos ou sejam eles não ligados a partidos, mas que tiram proveito das situações, e colocar em questão todas as questões. Porque o Instituto da Delação Premiada, ele tem que ser absolutamente criterioso para não servir apenas, digamos assim, de um benefício a delatores que, uma vez descobertos e uma vez não tendo mais para onde se safar, arguem ao Estatuto da Delação Premiada no intuito de livrar a sua pele e colocar outras pessoas, outras instituições, partidos políticos, políticos, líderes nacionais em situação de exposição, no sentido de fazer a política nacional descer cada vez mais ao limbo. E nós, eu particularmente sou um defensor da política, porque eu acho que, bem ou mal, as coisas só acontecem através da política. E é através da boa política que a gente pode chegar a algum destino. Porque esse esforço que eu vejo da soma de alguns organismos no sentido de fazer a política ser mostrada para a sociedade como a pior das atividades humanas, acho que não contribui para que o Brasil fique melhor. E principalmente porque os que verdadeiramente se dão bem nesses escândalos, nenhum deles vai pedir voto no meio da rua na época das eleições. Eles estão muito bem calçados por trás, às vezes utilizando políticos como massa de manobra para eles, sim, tirarem grande proveito das situações em todas as instituições. Então, eu acho que se tem algo que nós podemos fazer em comum é externar nossa indignação contra todos esses que se dão bem, que tiram proveito próprio do erário público, e esse sim tem que pagar com o rigor da lei, e se não tiver rigor, tem que se instituir legislação com total rigor para esse tipo de pessoas que usufruem...
Agora vou já encerrar.
Que usufruem criminosamente do erário público.
Eu vejo, quando vejo Vossa Excelência, meu senador, meu querido amigo, senador Aníbal Diniz, vejo também o senador Suplicy, eu fico imaginando o constrangimento de Vossa Excelência ao ouvir afirmações como essas, que não apenas eu fiz, outros colegas fizeram, está na imprensa, de que o Partido dos Trabalhadores, sob o seu comando, organizou um saque à Petrobras como forma de angariar apoios políticos para os governos Lula e os governos Dilma. Eu lamento que a bancada do PT, quando, no mês ainda de abril, nós propusemos a Comissão Parlamentar de Inquérito, não tenha se somado a nós na linha da exigir apuração. Naquele momento, e eu comecei meu discurso lembrando pronunciamentos de colegas nossos do Partido dos Trabalhadores, procuraram desqualificar a nossa iniciativa, como o ministro Cardoso procurou ontem desqualificar os pronunciamentos da oposição sobre essa matéria, dizendo que se tratava simplesmente de um jogo eleitoral. O líder do PT, no dia 8 de abril, disse o seguinte: estamos fazendo, a bancada do PT, aquilo que o presidente Lula conclamou hoje que fosse feito, dar um enfrentamento político a essas questões. Enfrentamento político significava o seguinte: barrar a CPI, com todos os recursos e todas as chicanas regimentais. E nós só conseguimos instalar a CPI porque fomos ao Supremo Tribunal Federal. Imagina o constrangimento de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência é homem correto, é homem honrado, é homem limpo. Nós não cobrimos ninguém de lama. Eles mesmos se cobriram de lama. Nós não. O que a oposição fez e fará é cada vez mais exigir a investigação. Volto ao profeta Isaías. Repito, quando Isaías se referia aos príncipes infiéis ao povo, aqueles que traíram seus compromissos com o povo. Fiz uma analogia com a situação da presidente Dilma. Volto a ler agora o Sermão de Vieira, inspirado no versículo 23, capítulo 1, do profeta Isaías. Os teus príncipes, é o que ele diz dos príncipes de Jerusalém, os teus príncipes são companheiros de ladrões. E por quê? São companheiros de ladrões porque os dissimulam. São companheiros de ladrões porque lhes dão os postos e os poderes. São companheiros dos ladrões porque talvez os defendam. E, finalmente, são seus companheiros porque os acompanham e hão de acompanhar ao inferno, onde os mesmos ladrões os levam consigo. Muito obrigado a Vossa Excelência, senhor presidente, e obrigado aos colegas pelos apartes.